Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está ouvindo a Unijuí FM 106.9 neste sábado, 14 de junho. Está começando agora o Gestão Social e Cidadania. Nesta semana, na quarta-feira, dia 11, o Ministério da Integração Nacional apresentou aos servidores da Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã a proposta de projeto de lei que institui a nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional. A Política de Desenvolvimento Regional estabelece normas que orientam de forma estratégica e eficiente as ações e investimentos públicos voltados ao desenvolvimento, integrando o território nacional. A lei trabalha quatro objetivos ligados ao propósito de reduzir as desigualdades regionais, fortalecer a coesão social, econômica, política e territorial do Brasil. Quem vai falar conosco sobre este assunto é o diretor do Departamento de Planejamento da Secretaria do Planejamento de Gestão e Participação Cidadã do Governo do Estado, Álvaro Magalhães.
Você confere também a entrevista com o secretário de Administração de Ijuí, Sérgio Pires, sobre o edital que está aberto até o dia 17 de junho para a contratação de 14 médicos no atendimento básico de saúde de Ijuí, visando melhorar o atendimento tanto na área básica como nos plantões.
Fique ligado aqui no Gestão Social e Cidadania e confira as notícias da semana. Fique agora com o quadro A Voz do Cidadão e Boletim Rádio Web.
A Voz do Cidadão.
Edital de processo seletivo para contratação emergencial de 14 médicos foi aberto nesta semana, com o objetivo de melhorar o atendimento básico de saúde em Ijuí. Conversamos com o secretário de administração da prefeitura, Sérgio Pires, que destaca informações sobre a seleção.
Nós estamos fazendo tudo o que é possível para mantermos o serviço de assistência médica ao nosso usuário de Ijuí da melhor forma possível. Então nós temos periodicamente realizado concurso público para o preenchimento dos cargos, tanto no atendimento da atenção básica quanto no pronto atendimento, no regime de plantão. Fizemos ano passado um concurso, vamos realizar novamente este ano, e na medida em que precisamos, com uma certa urgência, de forma emergencial, nós estamos aproveitando a possibilidade que a nossa Constituição e que a ordem jurídica permite de uma contratação emergencial. E com isso, então, após a aprovação do Legislativo da lei específica, nós lançamos na data de ontem um edital para a contratação de até 14 médicos com o regime de carga horária semanal de 24 horas, com a remuneração R$ 5.940 por mês, mais 20% de adicional de insalubridade. Estamos convocando através da imprensa, através das emissoras de rádio, como é o caso agora da Unijuí, que aqueles que tenham conhecidos, aqueles que tenham esta habilitação, que atentem para este edital e possam ajudar a nós mantermos o nosso serviço de assistência médica aos ijuenses e aqueles que chegam aqui em Ijuí da região e de outros locais do estado em plena desenvolvimento.
Essa contratação, esse processo visa contratar apenas aqueles médicos que já participaram de algum concurso ou pode estar aberto a outros médicos formados?
Não, qualquer médico que seja, né, que tenha condições, que tenha, portanto, o título, né, ele pode disputar, né, dentro dos critérios do edital, e aí haverá então critérios para a classificação, mas a inscrição está aberta para qualquer pessoa que tenha a formação médica.
E quais são os critérios básicos para essa seleção?
Os critérios básicos que serão contados para fazer a classificação, então, de todos aqueles que se inscreverem, é a titulação decorrente de pós-graduação, como doutorado, mestrado, especialização, a ter ou não residência médica, os cursos realizados na área de atuação, cursos de pequena duração, de média duração, a apresentação de trabalhos científicos e a experiência profissional, tanto na área pública quanto na área privada. Todos esses elementos têm, referenciam uma nota, não é, que dará então a ordem de classificação.
E se esses 14 médicos forem selecionados, eles serão distribuídos por toda a cidade, todo o município de Juí, ou alguns pontos específicos?
Não, na verdade é especificamente para o pronto atendimento, tão somente para o pronto atendimento. Até porque a contratação de médicos para atenção básica nos ECFs, né, os famosos postinhos que nós temos pelos bairros, aí sim a necessidade da contratação por 40 horas ou por 20 horas. Não há contratação de 24 horas, como é o nosso caso ali em regime de plantão. Então, esta aqui é uma seleção específica para o pronto atendimento, atualmente localizado no prédio central da Secretaria, na 19 de outubro, e que posteriormente será desenvolvido lá onde estamos construindo a unidade de pronto atendimento no bairro Assis Brasil.
A inscrição será feita apenas pelo portal da Prefeitura e na Secretaria de Administração.
A inscrição é só e tão somente via eletrônica, né, com os endereços que constam ali do edital, e podem ser realizados do dia de, a partir do dia 11 até o dia 17 de junho, não é, até as 24 horas do mês, do dia 17 de junho, começando a partir das 8h30 do dia 11.
Notícias da semana.
Manifestações foram aquém das expectativas, diz ministra dos Direitos Humanos. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvatti, avaliou nesta sexta-feira, dia 13, que as manifestações na abertura da Copa do Mundo ficaram muito aquém de qualquer expectativa. A ministra afirmou que a secretaria vai acompanhar excesso das forças de segurança e de manifestantes na Copa do Mundo. Ideli Salvatti destacou que acredita que o número de manifestantes, somando todas as cidades sedes, não ultrapassou a cifra de 4 mil pessoas. Segundo ela, este número é muito maior do que realmente aconteceu face aos milhões de brasileiros e turistas que estavam comemorando e participando do evento. A ministra comentou a manifestação em São Paulo e declarou que se tratava de um grupo pequeno de manifestantes que quis impedir a via principal de acesso à Arena Corinthians. De acordo com Ideli, o direito de se manifestar não pode se contrapor ao direito das pessoas irem ao evento. Ideli considerou a Copa do Mundo como um treino para deixar um legado melhor à atuação de forças de segurança em momentos de conflitos de direitos. Ela enfatizou que este evento é uma oportunidade para que a Copa possa fazer com que as forças policiais atuem dentro da legalidade, dentro do que o país estabelece como direito de toda a população.
Bom Pastor é o projeto mais votado no PPC. O resultado da votação virtual de Ijuí do Processo de Participação Popular Cidadã, que visa definir quais áreas prioritárias serão incluídas no orçamento do Estado, foi divulgado no início dessa semana. O projeto mais votado do município pelos internautas foi a ampliação do Hospital Bom Pastor, mesmo resultado obtido nas urnas físicas. Em segundo lugar, ficou o projeto de aparelhamento dos órgãos de segurança pública, com a compra de coletes balísticos, armamento e kit proteção para a Brigada Militar. O terceiro lugar nas prioridades foi o aparelhamento dos órgãos de segurança com a aquisição de veículos para a Brigada Militar. A quarta prioridade mais votada foi a adequação de espaços públicos para pessoas com deficiência. E em quinto, o apoio a projetos da criança e do adolescente. A compra de equipamentos e material para salas multifuncionais ficou em sexto lugar dentre as prioridades votadas entre os internautas, seguida do apoio a programas educacionais por meio do esporte no turno inverso. Dentre as prioridades estratégicas, os votantes pela internet definiram que a ampliação e modernização do aeroporto regional de Juí é a principal prioridade, resultado que também foi repetido nas urnas. O apoio a polos tecnológicos e arranjos produtivos locais, com a implantação de parques tecnológicos, bem como o apoio aos programas culturais e à infraestrutura dos distritos industriais, foram as outras prioridades votadas pela população. O número de votantes deve ser igual a partir de amanhã, conforme a secretária executiva do Cored Norc, Cleonice Brandenburg da Costa. O resultado oficial será homologado na próxima semana pela instituição.
Boletim Rádio Web.
Organização Internacional do Trabalho atualiza a norma de enfrentamento ao trabalho escravo.
A Organização Internacional do Trabalho atualizou nesta quarta-feira um protocolo e uma recomendação que tratam das normas para combater o trabalho escravo. As mudanças na Convenção 29 foram feitas durante a 103ª Conferência Internacional do Trabalho. Com isso, as normas passam a tratar de conceitos já defendidos pelo Ministério Público do Trabalho no Brasil. Dentre eles, a responsabilização das grandes empresas nos casos de trabalho forçado na cadeia produtiva em que ela estiver envolvida. Na avaliação do Procurador do Trabalho, Luiz Fabre, esse é um grande avanço, pois impede que as empresas tentem driblar as leis, importando produtos fabricados por meio da exploração do trabalhador.
Quando a gente consegue incluir numa recomendação internacional o envolvimento em nível planetário das cadeias produtivas, consequentemente a gente evita esse tipo de subterfúgio. Agora, qualquer que seja o país, qualquer que seja o local onde a empresa fornecedora se encontre, a responsabilidade será a mesma.
O Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo, explica que a estratégia de responsabilizar as detentoras do poder econômico que se beneficiam do produto é mais eficaz por atingir o maior número de trabalhadores. Ele cita como exemplo a atuação do MPT no combate às irregularidades nas empresas que produziam carvão para fornecer as siderúrgicas.
Quando nós recebíamos uma denúncia, nós chegávamos sempre ao produtor do carvão vegetal. Ali nós encontrávamos a situação de exploração, ali nós encontrávamos trabalho infantil, ali nós encontrávamos trabalhadores submetidos a condições análogas de escravos. Ocorre que aquele produtor não era o real beneficiário da cadeia produtiva. Ele produzia o carvão vegetal e vendia esse carvão vegetal para a siderúrgica. Então, quando nós começamos a responsabilizar a siderúrgica por conta da exploração que havia na produção do carvão vegetal, nós começamos a avançar, porque as siderúrgicas não queriam ver os seus produtos maculados com essa exploração do trabalhador.
Com a atualização, também passam a ser incluídos nas normas da OIT o combate ao tráfico de pessoas e a garantia dos direitos de trabalhadores migrantes que estão sem documento e são superexplorados. Além disso, as mudanças tratam da abrangência da escravidão sexual no contexto do trabalho forçado e do dumping social trabalhista, vantagens econômicas obtidas por empresas que exploram trabalhadores. Agência Rádio Web, de Brasília, com colaboração de Rodrigo Fará, em Genebra, Larissa Mantovan.
Foco é no aproveitamento integral de alimentos. A rede de solidariedade formada pela Mesa Brasil Sesc será ampliada com o lançamento do programa em Ijuí. Localizada na Rua Chácaras, número 926, a sede do programa Mesa Brasil Sesc foi apresentada na tarde de quarta-feira, dia 11, a autoridades, parceiros e imprensa do município. De acordo com o gerente da unidade do Sesc de Ijuí, Ronaldo Soares, o programa deve beneficiar todas as pessoas que sobrevivem das entidades beneficentes da cidade. A Mesa Brasil deve implantar em Ijuí uma ação sistemática de arrecadação de alimentos e ações educativas que visam o aproveitamento integral desses alimentos. A iniciativa, que foi aprovada por unanimidade pela Câmara dos Vereadores de Ijuí e corresponde à Lei número 5.920, de 20 de março, deve incluir a cidade em ações importantes de complementação alimentar, cidadania e educação. O programa teve início nesta semana com meta estipulada de 61 mil quilogramas para o ano de 2014 nesses próximos 6 meses, representando mais de 420 mil refeições complementadas.
PGE viabiliza US$480 milhões nos cofres do Estado. Entre os meses de junho e agosto, darão entrada cerca de US$480 milhões nos cofres públicos do Estado. Os recursos são oriundos de operações de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. A Procuradoria-Geral do Estado participou de reuniões para viabilizar as operações de crédito e contribuiu com a construção de políticas públicas para a liberação dos desembolsos. Entre as ações da Procuradoria estão a criação do Comitê Gestor de Informática, do Comitê Gestão e Prevenção de Demandas Repetitivas e a publicação de duas portarias para otimização da atual área fiscal. A primeira a ser assinada foi o contrato de operação de crédito do Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, no valor de 200 milhões no dia 29 de maio. O Rio Grande do Sul já cumpriu todas as metas das 22 ações de políticas nas áreas de recursos hídricos e fiscal para a liberação do primeiro desembolso. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado, 180 milhões de dólares deverão ingressar nos cofres públicos nos próximos dias. O segundo desembolso será de 20 milhões de dólares e todas as condições elencadas pela instituição financeira para a liberação dos recursos também já foram cumpridas. O valor deverá ingressar nos próximos 60 dias. O processo agora encontra-se em fase final de análise da Secretaria do Tesouro Nacional, quando seguirá para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com vista à aprovação do Senado e posterior assinatura do contrato. O valor deverá ser repassado numa única parcela aos cofres públicos.
Nós estamos em contato com o diretor do Departamento de Planejamento da Secretaria de Planejamento de Gestão e Participação Cidadã do Governo do Estado em questão de que, nesta semana, na quarta-feira, dia 11, a CEPLAG recebeu, foi apresentada aos servidores da CEPLAG, da Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, uma proposta de lei que institui a nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Muito bom dia, obrigada por nos atender. Enfim, do que se trata essa nova política, o que vai acarretar, quais serão essas mudanças que devem acontecer a partir dessa nova política?
Bom dia, é um prazer tá falando com vocês, né? E justamente a reunião que teve aqui em Porto Alegre, inclusive, foi marcada a apresentação do Ministério da Integração Nacional num dia de reunião do Fórum dos Coreds, justamente para prestar contas, né, de um processo que foi coletivo. Uhum. É um processo de conferência nacional, né, em que nós participamos aqui em duas etapas, a etapa do Rio Grande do Sul e a etapa da região sul, que nós discutimos com Paraná e Santa Catarina, o aperfeiçoamento dessa Política Nacional de Desenvolvimento Regional, né? E o projeto de lei agora ele está em estudos ainda no Executivo, no âmbito da Casa Civil, e deve ir para o Congresso para aperfeiçoar, inclusive, a abrangência dos temas e dos objetivos da Política de Desenvolvimento Regional. Nós fizemos, e aí quando eu digo nós, é governo, sociedade civil, tinha uma série de representações, né, inclusive regionais, tá? No sentido de realmente ter uma política nacional, né? Porque é um objetivo constitucional reduzir as desigualdades regionais, tanto no nível nacional, no nível do país, quanto em cada estado, né? Agora, a política de desenvolvimento, as desigualdades regionais no Brasil, tradicionalmente, ela é vista só pela ótica da econômica, né, da renda, regiões mais ricas, regiões mais pobres. E isto favorece ou prioriza os estados e as regiões do Nordeste, do Norte e também do Centro-Oeste do país, tá? Que têm estruturas de financiamento, estruturas de planejamento próprias. E a discussão, todo o objetivo de todo mundo, do Ministério da Integração Nacional, era encontrarmos objetivos e mecanismos, né, para tratar as questões regionais em todo o país. E isso, a proposta, vamos dizer que ela contempla para esse projeto de lei e todo o processo que a gente fez em conjunto, vamos dizer que ele traz novos objetivos para a política que são de interesse característico aqui do Sul, né? Eu vou me referir a dois, por exemplo, tá? Que inclusive trata diretamente questões ligadas à região de Juí, um deles, né? Que é promover a agregação de valor e diversificação econômica em regiões com forte especialização na produção de commodities agrícolas ou minerais, né? Então, essas regiões, e agora, nesse período recente do desenvolvimento brasileiro, tanto essas regiões que são especialistas em commodity agrícola ou mineral, né, como minério de ferro ou a questão do petróleo, que a gente também está sendo beneficiado, né, pelo polo naval, etc. Essas regiões têm sofrido diversos processos, né, que merecem atenção, né, e que agora fazem parte do objetivo da política, ou passarão a fazer parte da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Outra questão que é muito cara aqui no Rio Grande do Sul são regiões que estão sofrendo um processo de esvaziamento populacional, né? Especialmente as áreas de fronteira, né? As áreas da fronteira oeste, da campanha, etc. Elas passam a ser objeto principal dessa política, né?
Certo. E de que forma, vamos dizer assim, os conselhos regionais participarão da construção, né, dessa proposta de lei?
É, isso é fundamental. Primeiro, a proposta de lei foi construída no âmbito dessas conferências, tá? Uhum. Em que na própria organização, né, que o governador chamou para um grupo para coordenar, instituiu, né? Estavam os representantes dos Coreds, mas não só dos Coreds, das entidades de empresários, das entidades de sindicatos da cidade do campo, enfim, tinha um conjunto grande de entidades, tá? E as reuniões foram abertas, públicas, né? Então a gente construiu juntas, é uma proposta de lei que foi construída de maneira aberta, tá? E o Ministério veio, vamos dizer, apresentar a formatação, né, técnica, jurídica, enfim, que essa discussão tomou conta. E a reunião refletiu bem, todo mundo saiu bem satisfeito, né? E também a ideia é que haja conselhos, né, tanto no nível federal quanto em cada estado, tá? Conselhos em que tem representantes governamentais e representantes da sociedade civil, né, para elaboração de planos regionais e para o monitoramento e acompanhamento desses planos regionais. Então, isso também é uma vamos dizer, está nesse projeto de lei, certo? Deve ser institucionalizado, né? Todos desejamos que seja institucionalizado em breve pelo Congresso Nacional.
Ok. Ainda existe mais discussões a serem realizadas, mais encontros para se discutir essa questão sobre essa política? Quais serão os próximos passos até a sanção da nova política, dessa lei ser instituída?
É, o processo agora, ele saindo do Poder Executivo, né, do Governo Federal, vai ao Congresso Nacional, que é uma arena também de democrática, né? Inclusive, a ideia é que todos acompanhem isso e também interfiram, né, vamos dizer, participem do processo legislativo, né? E após, na execução, certo, tem toda uma estrutura de governança participativa, aberta, entre agentes governamentais e agentes da sociedade civil, que reforça mais um, vamos dizer, desses passos, que reforça essa característica aqui no Rio Grande do Sul. Isso é muito bacana de ver. Quando a gente leva atua nesses espaços nacionais, né, a característica nossa aqui do Rio Grande do Sul, de espaços de participação popular, de participação cidadã, é uma experiência muito reconhecida. O pessoal sempre nos trata com muita deferência, inclusive, por essa já experiência e que vai se aprofundando, né, que a gente cada vez vai aprendendo mais com os diversos mecanismos de participação popular. Agora mesmo a gente teve a votação, né, das prioridades do orçamento estadual para o próximo ano. Né? Isso mostra uma maturidade desses vários instrumentos, né, de participação popular que tem se construído, né?
Mas alguma coisa importante a se destacar?
Olha, eu queria agradecer, né, a atenção e, à medida do possível, a gente poder socializar toda essa construção e que todos participem, vamos dizer, dos próximos passos, porque esse processo realmente é um processo de participação que tem continuidade, não só das políticas estaduais, mas dessa articulação que a gente promove entre a dimensão estadual e a dimensão nacional, né, da política de desenvolvimento regional e das demais.
A gente agradece a participação do diretor do Departamento de Planejamento da Secretaria do Planejamento de Gestão e Participação Cidadã do Governo do Estado, Álvaro Magalhães, pela sua participação aqui no Gestão Social e Cidadania. Tenha um bom dia.
Obrigado, Sueli. Bom dia a todos.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrant. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.